Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Que encarou a dura e constrangedora realidade de que nós ainda temos o pecado habitando em nós, e que muitas vezes obedecemos a ele, pecado, mesmo sem querer, nós desagradamos a Deus e temos uma guerra interna e intensa dentro de nós, angustiante. Como Paulo bem expressou no seu brado do final do capítulo 7, quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo respondeu, graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus me livrará, era a resposta implícita dele. Mas observe que ele não explicou como é que seria esse livramento, ou por quê. E na primeira parte então, do capítulo 8, ele vai descer um pouco mais fundo e explicar isso com mais detalhes. O capítulo 8 é um capítulo valiosíssimo para nós crentes. É teologicamente denso, mas ao mesmo tempo belíssimo, muito diversificado, agradável, tranquilizante. Tudo isso ao mesmo tempo. Vamos dividir em umas três partes aí o capítulo 8, porque ele fala de coisas diferentes. Mas se pudéssemos falar em pontos principais do capítulo 8, se não o principal, eu diria que é enfatizar o trabalho do Espírito Santo no crente. Quando você pensar em capítulo 8, pense nisso aí. Tem outras coisas, fala de natureza, que está decaída também, com o pecado do homem que ela geme, e muitas coisas, nossa proteção em Cristo, muito, é belíssimo o capítulo. Mas pense em Espírito Santo. Aliás, eu estive contando e contei em 10 a quantidade de vezes em que o nome Espírito é citado com relação ao Espírito Santo. Então, um número elevado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa primeira parte desse belíssimo trecho da Bíblia nos edifique agora, que teu Filho seja exaltado entre nós. Deixe-me pedir que o teu Espírito Santo seja exaltado entre nós, mesmo sabendo que o ministério dele é discreto, quase se esconde por trás do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse capítulo, o teu Espírito é colocado na evidência forte, sem obviamente ensombrecer ou ensombrear a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas obrigado por podermos nos concentrar hoje, além de em Cristo, mas no teu próprio Espírito. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Ninguém pense que o crente está meio salvo e meio perdido por causa do capítulo 7. Então ele peca, o pecado ainda habita nele, e ele desagrada muito a Deus ainda, e algumas vezes, num certo sentido, ele é escravo do pecado, tudo aquilo que nós vimos. Por outro lado, ele quer o bem habita nele, ele é de Deus. Então, uma conclusão teologicamente muito furada, mas alguém poderia ser tentado a pensar, então tem uma parte do crente que é salvo, tem uma parte que não é. Absolutamente. Os crentes estão totalmente salvos. Zero condenação. E este versículo serve como um salvo-conduto. Se por acaso um crente, teoricamente, pudesse sair por esta terra fora, ou pelo espaço, penetrando aí em reinos visíveis e invisíveis, em qualquer momento que alguém o confrontasse, ele poderia exibir Romanos 8 e 1, dizendo, eu sou um homem sem condenação. Eu sou um homem livre em termos de condenação divina. É um salvo-conduto esse versículo para nós. Por que isso ocorre? Explicando um pouco mais detalhadamente. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 2. Vou ler até o 4. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança da carne, de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez um pouquinho complicada esta passagem, mais ou menos o seguinte. Vejam aqui duas leis, lei do Espírito da vida e lei do pecado e da morte. Paulo personifica, como se dando vida a essas duas leis aqui, e lê aqui e entenda a esfera, ou o reino, ou uma atuação. Duas, uma do Espírito da vida e uma do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, como que personificada, ela nos roubou, nos tirou, nos livrou da lei, a que nós, da outra lei a que nós estávamos escravizados. Nós éramos escravos do pecado, já expliquei isso, não vou mais entrar muito em detalhes, e por consequência nós éramos mortos, espiritualmente falando. Veio o Espírito, a lei do Espírito, ou o próprio Espírito Santo, e nos livrou então das garras do pecado e nos deu vida. Agora observe uma coisa importantíssima. Em Cristo. Em Cristo. No versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Ou seja, por causa do ministério do Senhor Jesus Cristo. Se dependesse de alguém cumprir a lei, batendo mais uma vez nessa tecla, ninguém seria salvo por causa da carne, por causa da nossa pecaminosidade. Por este ângulo, então, Paulo diz que a lei estava enferma. O que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Irmãos, a palavra lá no original, no grego, pode ser enferma, sim, mas pode ser também fraca ou sem poder, que eu prefiro. Pessoalmente, não simpatizo muito com a ideia de dizer que a lei era doente. Porque enferma é isso. Doente. Então, fica muito melhor na minha mente a ideia de sem poder. A lei não poderia fazer nada, absolutamente nada, para melhorar a situação espiritual dos homens. É exatamente o que eu acho que quer dizer aqui, inclusive com base no que já foi dito no passado também. E foi por isso que surgiu o plano da salvação. Porque a lei não podia fazer nada, era impotente para tirar os homens da perdição. Então Deus enviou o seu próprio filho, é o que está dizendo aqui, que assumiu forma humana, veio semelhante a um pecador, identificando-se com o pecado dos homens. Então, ao matar Cristo na cruz, ao moer Cristo na cruz, Deus estava condenando na carne de Cristo, no corpo de Cristo, na pessoa de Cristo, Deus estava condenando o pecado, não dele próprio, mas de todos nós que ele estava assumindo sobre si. É assim que eu compreendo a explicação desta passagem. Em Cristo, no corpo dele ali, estava sendo condenado o pecado. Fique tão implícito que os que estão em Cristo e que, portanto, receberam o Espírito da vida, ficaram tão identificados com Cristo que é como se tivessem eles próprios cumprido a lei, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos os mandamentos da lei Cristo cumpriu, nós também, nele. Os benefícios que virão disso Cristo obteve, nós também vamos obter, já tivemos um bocado e ainda vamos obter, nele também. É importantíssimo observar uma coisa muito importante, uma mudança que ocorreu em nós. Essa transformação aqui, pelo fato de nós termos crido em Cristo, de nos termos unidos a Ele, de termos cumprido a lei nele, de termos sido libertados pelo Espírito da vida, tudo isso fez surgir em nós uma situação nova. Nós passamos a andar segundo o Espírito e não mais segundo a carne. E esse contraste de andar no Espírito de um lado que andar na carne de outro é muito importante para que se compreenda bem a diferença entre um homem natural ou um homem perdido, da maneira como ele nasceu, todos nascem perdidos, e o homem salvo em Cristo. E esse contraste entre o crente e o homem natural, o não crente, que já nasce perdido e assim continua, essa diferença vai ser mais trabalhada ainda por Paulo aqui. E boa parte, então, do restante desse trecho, nós vamos ler até o versículo 11, é tratando dessa diferença, contraste entre o que agora é filho de Deus em Cristo, que anda no Espírito, e aquele que não é filho de Deus, porque continua andando na carne. Versículo 5, vejam lá. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Pessoalmente, eu não gosto. Sempre estranhei um pouco este verbo aqui, inclinar. Para a carne ou para o Espírito. No português, inclinar não dá a ideia de uma posição definida, mas de ter uma tendência. Eu me inclino para a teoria tal, eu me inclino para a escola tal, do fulano de tal, eu me inclino, eu tenho uma tendência de... No grego, esse problema desaparece totalmente. Simplesmente porque o verbo traduzido aqui por inclinar, sabe qual é o verbo? O verbo ser. Tradução literal, os que são... segundo a carne, cogitam das coisas da carne. E os que são, segundo o Espírito, das coisas do Espírito. Agora, é outra história, a situação está bem definida. Há dois tipos de pessoas. Primeiro, aquele que é conforme a carne, e o que é conforme o Espírito. O que é conforme a carne, e o que é conforme o Espírito. E o que distingue um do outro? O primeiro tipo cogita das coisas da carne, das suas paixões carnais. E o segundo tipo cogita das coisas do Espírito de Deus. Aí vamos para o verbo cogitar, que significa pensar, colocar o pensamento em, concentrar-se em e esforçar-se por uma certa causa, dedicar-se alguma coisa. Novamente, uma questão aqui de tradução. Cogitar da ideia de quê? De considerar, pensar na possibilidade. Eu estou cogitando fazer medicina. Estou pensando na ideia. Talvez até um tanto quanto vagamente. Ideia de uma coisa remota. No original lá, pode ter sentido, como eu já disse, de pensar. Estou pensando, tudo bem. Tradução não está errada. Só que o verbo pode ter um sentido muito mais forte, como eu já coloquei, de se concentrar numa coisa, de se dedicar a algo. E eu creio que é exatamente esse o sentido que está aqui. Quem é segundo a carne, se concentra a alimentar suas paixões. Veja como é diferente. Quem se inclina para as coisas da carne, cogita das coisas da carne. Alguém poderia pensar, se for só no português, quem tem uma tendência para as coisas da carne, pensa, sim, vagamente nas coisas da carne. Não, quem é da carne, se dedica à carne. Quem é do Espírito, se dedica ao Espírito. Às coisas do Espírito. Muito mais forte a ideia, que é, para mim é claro, que o apóstolo Paulo quer traduzir aqui. Quem é da carne se concentra em alimentar suas paixões, tem o seu pensamento voltado para as coisas impuras, malignas, egoístas, maliciosas, está concentrado naquilo. E ao contrário, quem é do Espírito, ou quem é segundo o Espírito, o segundo está lá no texto, segundo não é do, é quem é segundo o Espírito, está concentrado nas coisas do alto. Tem o pensamento voltado, mas de maneira geral, de maneira forte. Se dedica a alimentar o seu próprio espírito com assuntos puros, assuntos celestiais, assuntos de Deus. foi tocado, tanto quanto ontem na pregação do pastor Kelso. Essa questão de se voltar para as coisas de Deus, se concentrar, pois aqui está, doutrinariamente, expresso aquele pensamento. E agora faz muito mais sentido esta ideia. Até em nós mesmos nós podemos comprovar isto. Antes da nossa conversão, Deus era meio secundário. Se tínhamos um certo meio ou muito, eu estou dizendo meio na melhor das hipóteses, antes da nossa conversão. E se tínhamos um certo temor de Deus, era instintivo. E o homem tem temor de Deus instintivamente, medo das coisas sobrenaturais, coisas que ele não entende. O homem precisa de Deus no seu coração, tem um buraco que ele não sabe exatamente dizer o que é, mas é a falta de Deus para os corações. Mas nós queríamos agradar nós mesmos. Por mais religiosos que nós fôssemos e dedicados a uma certa religião, qualquer que seja ela, mas o fato é que nós queríamos agradar a nós mesmos. A nossa dedicação era para as coisas nossas, a nossa carne, o nosso querer. E o homem natural, o Deus dele é ele próprio. Então, ele quer alimentar as suas paixões, seus desejos, se são bons, se são ruins, se Deus aposta, não aposta, aí quer nem saber. É isento, lembra daquela passagem? É isento com relação à justiça. Nós éramos forros, isentos com relação à justiça. Não estou preocupado com a justiça de Deus, não. É assim que pensa o homem natural. Não, eu tenho aqui minhas coisas, eu vou me alimentar, meus desejos próprios. Então, nós nos dedicávamos às coisas da carne. Hoje, crentes, somos agora segundo o Espírito, e as coisas de Deus são prioritárias para nós, mesmo ainda pecando, mesmo ainda tropeçando, como Romanos 7 atesta lá, e nossa experiência também comprova, mas é diferente. As nossas prioridades estão em Deus, nossa concentração está nas coisas de Deus. Mudou muito. Versículos 6 a 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Forte. Dois pontos interessantes aqui sobre tradução. Primeiro, está vendo a palavra pendor? É exatamente a mesma palavra que traduz por inclinar lá. Não, de pensar. De pensar. Segunda observação. Então, repetindo. De concentrar. Essa palavra pendor é a mesma palavra que fala a ideia de cogitar, não de inclinar. Eu já falei que o verbo inclinar é o verbo ser. Mas, me confundi aqui. Mas, inclinar. Quando você vê no versículo 5, o verbo inclinar, é a mesma palavra do verbo, da palavra pendor. Claro que um é verbo, outro é substantivo. Mas é a mesma palavra, que é a ideia de concentrar, de se esforçar. O pendor da carne, o esforço, a dedicação para as coisas da carne, aí diz, dá para a morte. Detalhe, o verbo dar não está no original. Sabe qual é o verbo? Nenhum. Não tem verbo. Isso é comum no grego. Então seria assim. A dedicação das coisas da carne, morte. Mas as do Espírito, vida e paz. Então essa ideia de dar para, ou interpretação do tradutor. Ou dos tradutores. A ideia aqui é exatamente como está aqui. A inclinação, a dedicação, o esforço para as coisas da carne, morte. E as das do Espírito, vida. Pessoalmente eu entendo, pela falta do verbo aqui, uma ideia geral, tipo, a inclinação, a concentração das coisas da carne é exercida num contexto de morte. Ela vem da morte, ela opera dentro de uma situação de morte, e ela continua levando para a morte, está toda cercada de morte. É assim que eu vejo. Não é que ela está no sentido de que antes não tinha. É alguém que praticou a carne e vai morrer. Já está morto quando pratica as coisas da carne. Então, a falta do verbo é exatamente dar uma ideia muito abrangente. A concentração nas coisas da carne mostra que a pessoa está envolvida pela morte. assim que eu entendo. E a concentração, a dedicação às coisas do Espírito é exercida num contexto de vida e de paz. A pessoa está cercada por um ambiente agora, todo um contexto de vida e paz. E aqui é uma verdade valiosa para nós. Mesmo que o crente tenha uma luta interna, que ele faz o que ele não deseja, que é o pecado muitas vezes, ele tem paz no seu coração. Mesmo que ele não se compreenda bem, lembra Paulo dizer que eu não me compreendo bem, mesmo que ele não se compreenda bem, ele não sabe explicar muitos dos seus comportamentos, das suas atitudes, mas isso deve gerar nele paz. Ao lado de uma angústia por tentar, às vezes querer entender ou explicar, mas quando ele vê que não entende mesmo, e a melhor maneira de sair desse tipo de angústia, dessa luta que nós enfrentamos, a melhor maneira é esta: Senhor, eu não me entendo bem mesmo, eu só sei que eu quero te agradar e que eu estou salvo, porque diz lá Romanos 8:1, meu salvo conduto, Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu estou, Senhor, então não tenho condenação nenhuma, mesmo que essa, com essa guerra aqui dentro, eu não tenho condenação sobre mim. Senhor, se dá uma paz tão grande. Pronto. É isso mesmo. Então, essa concentração nas coisas do Espírito de Deus são feitas no ambiente em que está descansando em Deus. Quem tem paz em Deus e quem sabe que tem a vida eterna, sabe que tem. Não é nem sentir que tem, mas sabe. Porque aqui eu poderia falar muito sobre essa questão de sentir e de saber. Que a Bíblia dá muito mais importância ao saber do que ao sentir. Seria um estudo curiosíssimo. Às vezes tem o verbo saber racionalmente e o verbo sentir não é dado muita importância a ele lá no Novo Testamento, não. Eu sinto isso, eu sinto que, olha, esse sentir é muito perigoso, você basear doutrinas, basear sua posição espiritual, basear muitas coisas do seu relacionamento com Deus e das coisas eternas. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, porque às vezes você acorda triste, às vezes você acorda alegre. Já viu isso? Às vezes você acorda para baixo, chateado, só vê um calango no chão. Às vezes você acorda e vê uma borboleta. O calango está lá embaixo, você nem olha para o calango, só vê a borboleta, acha linda a borboletinha voando. Um dia sim, e outro é do outro jeito. Então, esse sentir muda muito. Cuidado com o sentir. Mas você sabe que tem a vida eterna. Sabe que nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Você sabe, e esse saber racional é que vai lhe gerar paz. E agora um novo contraste então aqui. Enquanto o crente tem paz, o que se dedica às coisas da carne torna-se o quê? Inimigo de Deus. Olha o contraste, paz e guerra. O crente está em paz com Deus. Aquele que nasceu do jeito e continua do jeito que está, do jeito que nasceu, torna-se inimigo de Deus. Por quê? Está escrito, porque não obedece à lei dele. E é impossível agradá-lo. Já pensou um rei, no meio de um desfile daqueles antigos, que muitos de um lado e do outro, é o rei, parar, olhar para um súdito, apontar o dedo para ele, olhando nos olhos dele e dizer assim: você é meu inimigo. Você não se sujeita às minhas leis, você não me agrada. Cada dia que passa, você me deixa mais irritado. Eu acho que um cidadão desse vira rapidamente mudar de reino. Porque ele vai ter muitos problemas. Porque o rei está declarando: você não é meu amigo, você é meu inimigo, você não me obedece. Pois é assim para o que não tem Cristo, não consegue agradar a Deus. Ao contrário, irrita-o, está em inimizade contra Deus. Aquele que não aceitou Cristo no seu coração. O problema é que esse cidadão não tem outro reino para ir. O outro até que podia ir para o reino vizinho, talvez fosse inimigo do rei que era inimigo dele. Então, inimigo do inimigo é amigo, né? Outra situação lá. Mas aqui não dá. Porque esse não tem para onde se mudar. Porque o inimigo dele é o Deus, Criador de tudo que existe. Esse não tem para onde ir. Salmo 139, que tem dúvida, leu lá. Não tem para onde ir se esconder de Deus. Pense nisso, meu amigo ou minha amiga que está aqui hoje à noite, não tem feito uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Olha esta inimizade contra Deus. É a palavra dele que está dizendo, não é o pastor mal. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, considerando que de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Forte a passagem. Paulo agora dá um toque pessoal à carta, se dirigindo aos leitores, vós, deixando claro que os contrata como crentes em Jesus Cristo. Esse se de fato não é uma dúvida, é uma afirmação, tipo, considerando que, uma vez que. Ele aproveita então para detalhar ainda mais aquele, ou para estender o contraste entre os dois tipos de pessoas na Terra, o que está no Espírito e o que está na carne. O que é habitação de Deus e o que não é habitação de Deus. O que tem o Espírito de Cristo e o que não tem o Espírito de Cristo. Aliás, não sei se vocês notaram no versículo 9, aliás, o 10, que eu ainda vou ler. Não, 9 mesmo. No mesmo 9, fala aqui em Espírito, aí depois fala Espírito de Deus, aí fala Espírito de Cristo. Paulo iguala o Espírito de Deus com o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito Santo. Pode chamar de Espírito de Cristo, propriamente. Está nas Escrituras isso. Um detalhe aí, teológico para vocês. E fala o que é de Cristo e o que não é. Faça, diga aí uma diferença entre uma pessoa que é crente e o que não é. Até o que é crente é de Cristo, o que não é crente não é, não pertence a Cristo. Tá certo. Ah, tem outra. O que é salvo em Cristo é a habitação do Espírito Santo. O que não é salvo em Cristo não é a habitação do Espírito Santo. Tá certo. O que é salvo em Cristo tem o Espírito Santo, pode dizer assim. E o outro não tem o Espírito Santo. Está certo. São diferenças importantes, poderia trabalhar um pouco, mas não vou fazê-lo. Olha, pela Bíblia, é tão claro que ser crente não é fazer parte da igreja tal. Ser crente não é ter nascido de um pai que se diz crente ou uma mãe crente. Não é pertencer a uma religião X ou Y ou Z. Ser crente não é ser honesto apenas nos seus tratamentos com as pessoas. Não é falar de Jesus o tempo todo. Não é abrir a boca e dizer que Jesus Cristo salva. Essas coisas até fazem parte da vida de um crente, fazer parte de uma boa igreja. Abrir a boca e falar que Jesus Cristo salva. Falar bastante de Jesus. Ser honesto nos seus relacionamentos, tudo bem. Mas não é o que define, mas ser habitado pelo Espírito Santo. É isso que torna a pessoa pertencente a Cristo. Alguém poderia dizer, não, pastor, mas tem muitos níveis para a pessoa poder dizer que tem ligação com Cristo. Não precisa se ter uma coisa tão profunda, tão íntima, tão comprometida. Não, eu respeito Cristo, até gosto de Jesus. E eu acho que isso é suficiente para eu poder dizer que eu pertenço ao cristianismo. Eu pertenço ao cristianismo, pastor. Também não tenho esses compromissos todos, essa intimidade toda com Jesus Cristo. Tudo bem. Você quer pensar assim, pense. Mas está escrito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não é questão, amigo, de você achar que Jesus Cristo é uma pessoa boa, não é, que é um profeta muito bom, não foi, de você gostar de Jesus ou não gostar, simpatizar com a causa dele ou não simpatizar, não é isso. É você ter tido uma atitude tal que recebeu o Espírito Santo para habitar em você, e tornar-se uma nova criatura, como diz em outra carta de Paulo. Quem não recebe o Espírito Santo no seu coração, não é possuído pelo Espírito Santo, não pertence a Cristo. Pode até pertencer ao falado cristianismo como uma religião. Religião. O Brasil é 90% cristão. Ah, bom. Que é aquela aquela religião, aquela ideia nominal de que alguém que professa o Deus da Bíblia, diz que crê nele, Jesus e tal, pronto, cristão. Tudo bem, desse jeito você é cristão, concordo. Agora, você dizer que pertence a Cristo e, portanto, que você é um verdadeiro, legítimo cristão, não. Nunca diga que você é cristão desta forma. Você pertence a Cristo. Se você não tem certeza de que tem o Espírito Santo dele habitando em você, se você não morreu para as coisas do mundo e não ressuscitou com Cristo, não está numa vida nova e não anda agora segundo esse. Uma coisa e outra, uma situação e outra, é muito claro. Mas no fim, o que é que interessa? Se todos vão terminar no caixão, porque eu estou cansado de enterro de crente e enterro de não crente. Enterro de salvo em Cristo e enterro de não salvo em Cristo. Enterro de quem tem o Espírito Santo dentro e quem não tem o Espírito Santo. Eu vou enterro de um, enterro do outro. Então, tanto faz, né, Paulo? Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. É indiscutível que os crentes morrem e são enterrados. Ninguém está discutindo isso. A conversão a Cristo não elimina o efeito no corpo das consequências do pecado, que efeito esse que é a morte física. Ninguém discute isso. Mas o ser humano não é feito só de corpo, matéria. Ele é feito também da parte imaterial. Paulo chamou aqui do Espírito. E o Espírito do que tem Cristo viverá sempre. A justiça de Deus garante isto, porque Cristo já satisfez esta justiça ao morrer. Então, Deus é justo, e por causa da justiça de Deus, aquele que tem Cristo viverá eternamente no seu Espírito. É importante um detalhe aqui, entre parênteses. O texto não comenta sobre o espírito do homem natural, o homem sem Cristo. Mas outras passagens que eu não vou ler, não dão a menor autorização para dizer, e o espírito do homem sem Cristo desaparece, é destruído. Não, ele vai continuar existindo também eternamente, só que morto. Pastor, como é que existe morto? Não é uma contradição? Não, porque quando se fala no aspecto espiritual, de morte espiritual, é separação. Quando pensar em morte no sentido espiritual, não pense em falta de existência, pense em separação de Deus, claro. Separação de Deus. Então, o que não tem Cristo vai existir eternamente, sim. Tanto quanto o que tem Cristo vai existir eternamente, sim. Eternidade adentro. O espírito humano é indestrutível, é eterno, tanto do salvo quanto do perdido. Só que um está vivo, porque a justiça de Deus foi descarregada em Cristo, que morreu por causa do pecado, perdoou o nosso pecado, nós não temos mais condenação nenhuma, ressuscitamos com Cristo, vida, junção com Deus, ligação com Deus, união com Cristo. E este aqui continua a eternidade adentro, sim, mas morto, ou seja, separado de Deus. Continua separado de Deus e assim vai continuar. Fechando parênteses, mas não pense que o que não tem Cristo vai ser destruído no seu corpo e no seu espírito. Não vai. Novamente uma pergunta, mas então, Paulo, quer dizer que nós vamos viver no espírito, mas sem corpo? Nós seremos eternamente espíritos desencorpados, espíritos salvos, sim, com Cristo, mas desencorpados? Versículo 11, com esse eu encerro o texto. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, opa, agora é ressurreição. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Antes de qualquer coisa, para os teólogos aí de plantão, nós vemos aqui a Trindade. Neste versículo, eu sempre gosto de observar a Trindade. O Pai, quem é o Pai aqui? É aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, claro. o Filho, o próprio Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentro do morto. Então, nesta frase, daquele que ressuscitou Jesus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro do morto, tem a trindade contida aí dentro. Mas então, Paulo, vamos ser então espíritos encorpados, eternidade adentro? Não, não, não. Vocês não vão ser eternamente desencorpados. Durante um tempo, sim. Os crentes que morreram em Cristo estão mortos, enterrados no cemitério. Hoje eles estão desencorpados. Sim. Eles, o Espírito deles está vivo, com Cristo, como Paulo disse, queria partir e estar com Cristo. Estão com Cristo, sem corpo. Mas é uma situação claramente provisória, até que o Senhor Jesus Cristo venha no arrebatamento e vai então transformar os nossos corpos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que está dizendo aqui é que esse mesmo Deus, ele faz uma analogia clara. Olha, Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vocês são tão identificados com Jesus que vocês também vão ser ressuscitados pelo mesmo Deus Pai. Através do Espírito Santo, vocês vão ser ressuscitados dentre os mortos também. É o que ele quer dizer aqui. Com a garantia expressa da nossa ressurreição corporal. Corporal. Quando nós teremos corpo vivificado, ou gostamos de dizer também, às vezes, glorificado. Qual é o capítulo que fala com mais detalhes disso aí? 1 Coríntios 15, exatamente. Ele diz que o nosso corpo será incorruptível, não mais sujeito a doenças. Apocalipse fala que não vai ter lágrimas mais. E, acima de tudo, nós não seremos mais sujeitos à morte. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cadê? Mostra! A tua força? Acabou-se? Não vai mais nos matar. Então estaremos numa vida plena, com o Espírito vivificado e com o corpo glorificado ou vivificado. Nosso ser completo estará então pronto, preparado para entrar a eternidade adentro, vivo, ou seja, juntinho com Deus. Uma maravilha de futuro que nos aguarda. Algumas lições para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Aqui é mais uma sugestão do que uma lição. Toda vez que você lê numa revista, um jornal, em algum lugar, alguém declarado inocente, houve um júri, o júri votou lá e tal, aquele suspenso, o juiz vai dizer, pá, inocente. Pense em você. Pense em você. Toda vez que vem falar num júri ou num julgamento em que o réu foi considerado inocente, pense em você. Porque nenhuma condenação mais há sobre você. Se identifique com alguém que foi considerado, guardado as proporções, inocente perante as leis do país, e você inocente, sem condenação nenhuma, agora em Cristo Jesus. E se alegre com isso. O crente tem muito mais razão para se alegrar do que ele pensa. Se alguém tivesse, segunda lição, acesso aos seus últimos meses ou anos, acesso à sua vida externa e seus pensamentos, esse alguém que teria um acesso grande à sua vida, à sua pessoa, identificaria você como alguém que se concentra nas coisas de Deus, que se esforça para promover o reino de Deus aqui? Não, pastor, eu não tenho chamada para ser pastor ou missionário. Vamos acabar com essa história de que a chamada bonita tem que ser do pastor ou do missionário que vai lá para a boca do Acre. A chamada de um crente é tão linda quanto a de outro. E tão santa quanto a de outro, porque foi Deus que os chamou. Graças a Deus pelos missionários que vão lá para o interior da África. E graças a Deus pelos que ficam em Nova York, ou ficam em Tóquio, ou ficam em São Paulo, ou ficam em Fortaleza. O que importa é que nós sejamos fiéis à chamada que Deus fez para cada um de nós. Então, quando eu falo, eu fico com medo disso acontecer. Quando eu falo, você é alguém que se concentra nas coisas de Deus? Isso não, que eu não sou pastor. Pastor Marcos, eu estou todo dia naquele gabinete ali, eu estou na casa dele, ali estudando e no computador fazendo pregação. Esse aí se concentra nas coisas de Deus, mas eu não. Não tem nada a ver este assunto que eu estou falando aqui. Quando eu pergunto, você é alguém que se concentra, se dedica, se esforça nas coisas de Deus, no seu dia a dia, nas suas circunstâncias, nas suas 12 horas de emprego lá, sei lá quanto tempo você trabalha, o tempo que você gasta indo, voltando, se é a pé, se é de ônibus, se é de carro do ano, não interessa. Mas você está ligado dentro das suas possibilidades, ao lado das pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, não é ao lado missionário lá no Acre, não, é ao seu lado, em Fortaleza, no Papicu, no Cocó, no Adiota, em Messejana, onde for. Você está interessado nas coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, concentrado nas coisas de Deus. Só você vai dizer, porque quando eu falei, se alguém tivesse um acesso, não tem, só Deus. Mas, humanamente falando, ninguém tem esse acesso. Nós podemos ter um acesso parcial aos outros no sentido externo, que vemos onde é que você trabalha, onde é que você faz, que você é aqui na igreja, vem muito, vem pouco, falta muito, falta pouco. Certo. Um gosta mais de evangelizar, isso é evidente, tá? Mas é limitado, porque dentro é o mais importante. Então, fique com você mesmo. Aí, esse teste que eu estou sugerindo a você. Você é alguém que tem se concentrado no seu ambiente, nas suas circunstâncias, nas coisas de Deus. Pense nisso. Ou você ainda anda pensando muito nas coisas da carne, visando mimar o seu ego. Cuidado, não vá mimar o seu ego, porque não vai ser resultado benéfico. Uma terceira sugestão aqui, quando vier a dor, quando vier a doença, pense assim, eu estou penando assim por causa do meu pecado, primeiro de tudo, nunca se sinta uma vítima nas mãos de Deus, você não é vítima, o agredido é Ele, não você. Eu estou assim por causa do meu pecado, ou mesmo por pecado de outros e do pecado que tem no mundo, do meio de hoje. Com relação aos meus pecados, como eles já foram perdoados, e agora eu sou segundo o Espírito, ou sou habitação do Espírito, ou sou pertencente a Cristo, esse meu sofrimento é altamente provisório. Ah, quando chegar o dia em que eu vou ter um corpo sem doença. E esse tipo de atitude lá no seu coração, que pode ter um efeito tremendo, provavelmente muito mais do que um remédio. Certamente mais. Ajuda a aumentar a sua expectativa com relação ao nosso encontro com Cristo. Eu li um livro que falava muito, muito, de um puritano, falava muito da nossa expectativa com relação às coisas futuras. Ele acha um grande pecado do crente, e que a nossa geração tem muito isso, não ter uma expectativa grande. Ah, no dia que vier, veio. Quando vier, eu sei que vem, eu creio que vem, coisas boas por aí. Mas vem por aí, que é diferente de você ter uma expectativa e estar o tempo todo esperando e aguardando aquele momento espetacular. Pois você pensar, essa minha dor, esse meu sofrimento é provisório. Ah, é provisório porque o doutor passou o remédio, amanhã eu estou bom. Não é bem nesse sentido que estou falando, não. É provisório porque eu vou já embora e vou gozar eternamente as delícias de um corpo quando chegar o momento glorificado. E a segunda grande vantagem de pensar assim é que você perde o medo da morte. Essa ideia de que é provisório e de que um corpo glorificado me espera. A morte é o portal para uma vida muito melhor. Está em Cristo. E na iminência de receber um corpo glorificado. A morte vai nos levar até este ponto de estar com Cristo imediatamente, mesmo sem corpo, se for antes do arrebatamento, da segunda vinda dele. Mas logo, logo estaremos com Espírito vivificado e corpo glorificado. Essas, irmãos, essas coisas têm que ter um efeito prático em nós. Nós temos que absorver essas coisas, tem que ser como vitamina para nós, né? Ouvir, achar bonito, pregação, e deixar para trás, segunda-feira começa tudo de novo. Tem que ter um efeito em nós, um efeito duradouro em nossas vidas. Amanhã, quando estiver no meio da dificuldade, da doença, ou da dor, pense nessas coisas que nos esperam. Por fim, a palavrinha aos amigos que estão aqui sem o Senhor Jesus Cristo. Tire da cabeça essa ideia de que virar crente é mudar de religião. Tire da sua cabeça isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Converter-se a Cristo é muito mais profundo do que isso, já falei, não vou mais explicar. Receber o Espírito Santo como hóspede do seu próprio ser é passar a pertencer a ser uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Quem passa por isso vive num ambiente, num contexto de muita paz, mesmo com as dificuldades e algumas tribulações ao redor, mas no íntimo ele sabe que tem vida em Cristo. E a segunda e última coisa, eu disse para o crente: não perder esse medo da morte. Pois eu tenho que dizer para você: aumente este medo da morte. E muito, meu caro amigo. Pastor, o senhor está dizendo isso? Isso é malvadeza. Porque o senhor não sabe, pastor, o medo que eu já tenho dessa desgraça. Pois seu medo é pouco comparado com o medo que você deveria ter para sair correndo e se jogar aos pés do Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, dizer: Senhor, pelo teu amor, pela tua compaixão, me salva, me perdoa os meus muitos pecados. Eu me arrependo, me ajuda, me dá a salvação. Se o medo da morte me levar a isso, aumente muito este medo. E não é nosso só assim não, é porque de fato a morte vai ser algo terrível para aqueles que não têm Cristo. Continuarão a eternidade dentro, espiritualmente. Haverá uma ressurreição, perdido também, que eu nem entendo bem como isso será. Mas, do jeito que o salvo vai gozar plenamente a sua salvação em Cristo, o perdido vai amargar plenamente a sua perdição sem Cristo, no espírito e no corpo, plenamente. A ira de Deus descarregada sobre ele. Pense nessas coisas. Pare com essa vida de angústia, de interrogações, de inimizade contra Deus, de querer alguma coisa, não saber o que é. Saiba sim, é Cristo que você precisa. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo. E tudo isso vai ser colocado devidamente nos lugares certos. Você vai ter paz no seu coração. E graças a Deus por nós. Já temos essa felicidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta pregação, por esta primeira parte desse capítulo valiosíssimo de 8 de Romanos para nós. Que cresçamos com essas coisas e que pessoas sejam salvas, Senhor, pelo teu poder, tendo como instrumento esta pregação, os textos lidos durante o culto, as músicas cantadas. Salva almas em nosso meio. Tem misericórdia dos que não têm Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.